aí, meu nome é Hugo Leonardo. Hoje, com um convidado mais do que especial, iremos falar um pouco sobre a série The Office. Caio, antes da gente entrar no nosso assunto, fala um pouco de você aí, cara. Se apresenta, se quiser deixar suas redes sociais. Eu vou deixar também suas redes sociais na descrição desse episódio. Se apresenta aí, fala o que você quiser.
Fala, galera. Todo mundo tranquilo por aí? Meu nome é Caio. Estudei com o Hugo durante muito tempo aí, a gente... amigo de infância. Falando sobre The Office hoje, uma série que me surpreendeu muito quando eu assisti. Engraçado que eu demorei pra assistir, né? Nós somos nerdões de muito tempo já. A gente curte bastante o cenário pop, essa cultura pop que tá na moda hoje em dia. A gente já curte antes de estar na moda. Sei que hoje em dia é moda falar que curte antes de estar na moda. Mas a gente tá aí.
Mas quando a gente chegou aqui era tudo mato, essa porra.
Era tudo mato, só tinha gente.
Só tinha gente, isso aí, cara. Cara, você falou uma coisa muito importante aí, que você começou tarde, The Office, e eu também. Quando eu comecei, tava acabando já a última temporada. Isso, assim, eu acho que esse fato foi importante pra mim, porque eu peguei a série completa quase, entendeu? Eu tava desempregado na época ainda. Cara, eu fiz uma maratona de 9 temporadas, não me arrependo. Pra quem não conhece, The Office é uma série americana, uma série de comédia. Uma série um tanto quanto diferente, né? Pelo modelo que ela decidiu seguir. É um modelo de documentário. Só que, quando eu apresento isso pra alguém novo, as pessoas estranham um pouco. Mas, cara, como explicar que The Office é uma puta série, mano?
Cara, The Office, ele é engraçado porque ele tem uma coisa que me ganhou muito. Que ele tem um humor que ele deixa você envergonhado. Ele é embaraçoso.
Constrangedor.
Às vezes você começava assistindo, e principalmente a primeira temporada, você fica pensando, mano, não é possível que exista um ser humano que realmente faça isso, que fale essas coisas pra outra pessoa. Aí você começa a lembrar de outras experiências suas, com trabalho, com escola, com colegas, simplesmente conhecidos.
Sim, cara.
Você vê que realmente existe pessoas como Michael Scott. E isso fica tudo mais interessante, porque é tão constrangedor você ver aquele compilado de babaquices que ele faz. Você consegue lembrar de momentos da sua vida que pessoas parecidas fizeram aquilo. Esse que é o legal da série.
Cara, eu não posso falar muito disso aqui, mas eu já tive chefes daquela maneira, cara, que em alguns momentos da série eu consegui identificar, falei, caralho, velho, o meu chefe faz isso. Mano, é incrível, velho. Fora os personagens, entre aspas, secundários, né? Que são muito bons também.
Sim, cara, são muito bons. Eu diria tão bons quanto o Michael Scott. Porque eu não consigo imaginar a série sem o Dwight e sem o Jim. Fazendo piadinha e pegadinha com ele o tempo inteiro.
Cara, você ainda falou de personagens que aparecem bastante. Mas eu gosto até do Kevin, cara, que aparece pouco.
O Kevin é incrível, cara. Eu gosto do Creed. O Creed é incrível.
O Creed também é da hora, cara. Tipo, os maiores momentos de risada dessa série pra mim foram com o Kevin. Ah, só pra situar aqui, é um episódio com spoilers, tá? Aqui é livre pra spoilers. Cara, uma das últimas temporadas tem uma situação que eu ri tanto, cara. Que o Kevin... Olha, eu vou falar aqui, talvez quem esteja escutando não veja tanta graça. Mas quem acompanhou é foda, cara. O Kevin atropela uma tartaruga, aí ele quebra o casco dela. Aí depois ele volta pro escritório.
Você tem que estar lá pra ver.
Cola o casco dela. Só que aí ele cola tudo errado. Aí ele desmonta tudo. Aí ele cola tudo de novo. Só que ele... quando ele cola pela segunda vez, ele já cola tudo torto. Uma pata colada no casco, a cabeça torta. Aí ele percebe que ela tá morta. Aí ele fala, eu acho que ela morreu quando atropelei ela. Só que é um nível de nonsense, cara. Não, olha, extrapola. Isso é The Office, cara.
O meu momento preferido do Kevin Malone é quando ele começa a encurtar as frases dele pra usar o mínimo de palavras possíveis, porque ele acha que tá ganhando tempo. Aí ele perde o episódio inteiro explicando pras pessoas como que encurtar as frases ganha tempo. É ironicamente incrível.
Cara, não fazia sentido nenhum. Ele encurta as palavras pra ganhar tempo, só que perde tempo explicando isso.
Maravilhoso. Sem contar aquela cena bem curta dele falando que era o dia do Chile. O Chile inesquecível do Kevin, que ele derrubou tudo no carpete.
Nossa. Ele faz a puta campanha do Chile dele e logo no início do episódio ele derruba. Cara, isso é The Office, cara. Não dá pra explicar, mas é alguma coisa quase mágica.
Sim, cara, o The Office, eu comecei a assistir a série e já tinha acabado. Eu comecei tem acho que 1 ou 2 anos, levando em conta que a gente tá em 2020 hoje. Eu lembro que eu assistia muitas vezes no metrô, indo pro trabalho, e eu simplesmente gargalhava no metrô. Acho que as pessoas olhavam pra minha cara achando que eu era retardado. Porque é uma série que ela faz você perder o controle. Eu simplesmente não aguentava ficar quieto assistindo The Office. Eu tinha que rir, tinha que gargalhar e... Acho que eu passei muita vergonha nos metrô da vida enquanto assistia a série.
Cara, mas esse é o efeito The Office. Pra você ter uma ideia, Caio, pra gravar esse episódio, eu maratonei de novo a série. Eu gosto muito dessa série, cara. Pela segunda vez que eu tô assistindo. E, cara, eu ria... De novo, igual quando eu assisti da primeira vez.
Sim, ele tem um efeito que é muito parecido com o Chaves. Que você sabe o que vai acontecer, mas o que vale não é a piada, é como eles fazem, é como acontece. Porque o texto em si não é o que tá valendo ali, é a interpretação dele. Você vê a cara do Michael, a cara da Pam fazendo as coisas.
Mano, eu acho que é uma junção, cara, de tudo isso. Porque tudo isso gera uma situação... Muitas vezes engraçada e também muitas vezes constrangedora, cara, que você não consegue... Cara, aquela cena, não sei se você vai se recordar, eu também não sei de qual temporada é, que o Michael, ele chama a Pen, o Jim, pra um jantar na casa dele, com a mina dele, com a Jim.
Nossa, isso é maravilhoso.
Cara, eu tive uma ex-namorada que era louca, quase naquele nível. Então, eu assistindo aquilo, pela segunda vez... Cara, eu não conseguia parar de pensar nisso e nessa situação. E eu quase me contorcia no sofá, cara. Eu queria pular esse episódio. É um excelente episódio. Mas a situação que gera...
Sim, ele é constrangedor demais, cara.
Demais, cara. Aquela cena que eles começam a brigar. Aí, no comecinho do episódio, o Michael mostra a televisão de plasma dele. Eu acho que de 19 polegadas.
Eu não consigo...
Ele não consegue afastar.
Tem que ficar em pé na frente da TV pra ele conseguir assistir.
A televisão assim, horrível, cara. Aí fica todo mundo olhando aquela televisão sem entender aquela alegria dele. E ele puxa da parede, ele afasta ela e é só um pouquinho que afasta. Tipo, mano, é uma coisa horrível, cara. E aí no final do episódio, a mina dele pega um troféu, se eu não me engano, e quebra a televisão dele, cara. E tipo, eles brigam, sabe? É uma briga de casal, tipo...
Pega um... É um dandy.
É um dandy.
Explica pro pessoal o que é um dandy.
O Michael Scott é o gerente da filial de Scranton, que é onde a série se passa. E esse gerente, eu acho que é o cara mais sem noção do mundo, cara. Que eu nunca vi em série ou filme alguém mais sem noção do que ele.
Não tem como.
E ele, em certo momento lá da vida deles, ele criou tipo um Oscar, né? Que tem todo ano, representeia. Ele homenageia as pessoas pelas coisas mais sem noção possível, cara. Tipo, a Pena um ano ganhou pela moça do tênis mais branco.
O tênis mais branco, esse dia foi bom.
Tipo, cara, é sem noção total, sabe? É esse nível de parada. Tipo, é... Aí tem o... Aquele que ele odeia.
Ah, o Toby.
O Toby. Todo ano o Toby ganha como a pessoa mais repulsiva.
Odiosa.
Odiosa, é isso.
Todo repulsiva ano, também.
Cara, mas olha...
E é legal. Ele chama de Dandy por causa que o nome da empresa é Dunder Mifflin Paper Company. É uma indústria de papéis. Eles trabalham com papel. E isso é engraçado, porque eu nunca imaginei que a indústria do papel fosse tão ativa assim. Eu não consegui imaginar um escritório de uma firma de papéis.
Cara, mas eu acho que não é. Assim, eu acho que faz parte mesmo da parada constrangedora da série, porque essa série é feita pra te constranger.
É, exatamente, essa que é a graça.
Não
é,
cara, e olha só, a série saiu em março de 2005.
Sim.
Isso daí, cara, a internet já tava ganhando espaço no mundo. Então, o papel já não era mais algo assim tão utilizado, assim. Não era um mercado em ascensão, era um mercado em declínio já.
E eles, né, abordam isso na série depois de um tempo também.
Em vários momentos, né, eles abordam isso. Que aí depois muda pra vender impressora também, né? Umas paradas assim.
Sim, quando a Saber compra. Sabre, como você preferir.
E é tão triste, porque eu acho que é aí que começa o fim. Mas vamos deixar isso aí pro final.
Deixa pro final.
Falando um pouquinho de fim, eu só quero tirar esse elefante da sala, que são os pontos negativos. Pontos negativos, eu quero colocar aspas aqui, né? Porque são negativos para alguns. Como eu falei anteriormente, muita gente não gosta desse modelo de documentário. Mas é muito bom, cara. Porque em diversos momentos, a série mostra como que os personagens ficam constrangidos pela situação... E por saberem que tem alguém gravando. E eu acho que isso dá um ar diferente pra série. que até então estávamos acostumados com Friends, com How I Met Your Mother, até o Chaves mesmo, né? Nenhum segue esse modelo. E o The Office vem com isso, cara. Eu acho diferente mesmo. E até aqueles funcionários que são mais burrinhos, né? Eles sofrem com isso, porque acabam soltando as coisas sem querer pra câmera. E aí outros olham pra câmera assim, meio desconfiados, tá ligado? Isso, tudo isso gera um ar de constrangimento em vários momentos. Você acha ruim esse modelo escolhido pela série?
Eu não acho ruim, eu acho diferente, eu acho bem interessante. No começo, é meio estranho pra você acostumar, porque, é, como eu disse, já é diferente do que a gente vê em outras séries. Mas um diferencial é que isso dá motivo pra que os participantes consigam falar diretamente com o público. Eles olham pra câmera, quando o Jim faz piadas, por exemplo, ele olha pra câmera e faz uma pose, uma risada ou fala alguma coisa. Isso às vezes não faria sentido pra uma outra série, que você vê que eles estão interagindo um com o outro. No The Office não, você vê que ele tá interagindo com a câmera, com você. Parece que é mais direto. Isso faz com que as cenas de vergonha alheia sejam mais vergonhosas, porque eles sabem que você tá assistindo. E um ponto negativo da primeira temporada, porque acho que muita gente já sabe que The Office é uma série americana baseada na britânica. A britânica, se não me engano, tem acho que uma temporada só, que era só simples.
É.
A americana começou pra ser parecida, pra ser quase que um porre, por assim dizer. Só que eles viram que tinha potencial e eles tiveram que mudar muita coisa. Se você reparar, o Michael Scott da primeira temporada é totalmente diferente. Aquele Michael não é engraçado, ele é um pouco mais constrangedor e ele sempre se dá mal, ele não ganha uma. É incrível como eles conseguiram mudar isso depois, deixou o personagem um pouco mais interessante, pra gente conseguir lidar com ele um pouco mais fácil.
E ficou muito melhor, né?
Sim, muito melhor.
Eu até acho que a série engrena mesmo na segunda temporada, e pra mim, cara, o auge dela começa na terceira.
Sim,
isso, começa
na terceira, acho que é melhor.
Sensacional, sim, né, cara?
Puta, maravilhosa.
Consegue assimilar algum outro ponto negativo pra série?
Cara, se a gente for falar cronologicamente, de início, meu problema é esse mesmo, que é o formato de humor que eles fazem na primeira temporada com o Mike, corrigem a partir da segunda. Mas o maior defeito da série é quando vai chegando perto do final e... Spoiler! Não sei se é spoiler ou não, porque a série já acabou tem alguns anos. Mas o Michael Scott, ele sai no final da sétima temporada. E daí pra frente é um pouco estranho você assistir. Ela consegue manter um nível muito bom, comparando o que a gente tem de humor. Mas comparado com o que era a série com o Michael, ela perde muito.
Já falando um pouquinho do final, eu acho que a série sofreu muito, porque... É um ponto positivo, cara. Que no início, muitos dos atores, eles escreviam os episódios. Tanto que Steve Carell... Ele escreveu, acho que uns 3 ou 4 episódios. É de autoria dele, entendeu? Então, assim, os caras estavam na pele mesmo dos personagens.
Sim.
Isso era legal. Depois de um tempo, roteiristas assumiram a série. E houve um distanciamento dos personagens. Se você vê que muitos personagens acabaram se perdendo. E isso, eu acho que não foi interessante.
Alguns personagens começam a ganhar mais tempo de tela e você percebe que eles não precisam de tanta tela assim.
É, então, que, assim, até um personagem terciário, né, cara, ganhando espaço e não precisava. Como aquela menina que ficou no lugar da Pen, a Herring, algo assim o nome dela. Ela ganhou tanto espaço, cara, eu não sei porquê.
Ela é dispensável, ela... Também não sei por que ela ganhou tanto espaço assim. Ela não é tão interessante quanto a Pan era. Eles tentaram fazer uma reedição do romance do Jim com a Pan na primeira temporada, com a Erin e o... Eu esqueci o nome dele agora, cara. O Andy. Eles tentaram refazer toda essa questão de novo.
Fizeram com todos, né?
É, com todos, né? Nossa, falar nisso, o Gabe. Nossa, que personagem insuportável que é o Gabe. Cara, como odeio aquele cara, ele é muito chato.
O da Saber? Saber?
É, o representante da Saber.
O Altão?
É, chega uma hora na série que a empresa tá pra falir, a Dundermeet, uhum. E essa Sabre, ou Saber, eles compram a Dundermeet. E um representante da empresa, da matriz, fica na filial pra mostrar como que as coisas estão indo. E esse personagem é insuportável.
Eu lembro dele. Cara, mas eu acho legal que ele faz um contraponto com vários ali, né?
Sim.
Porque aquele jeitão sério dele, em The Office, não sei se você percebeu isso, mas ninguém trabalhava, né, cara? Todo mundo ali curtia a vida, falava muita bosta.
Uhum.
Cara, o Stanley é um personagem secundário, mas ele representa muito o trabalhador brasileiro.
Ele só quer ir embora.
O Stanley... Ela quer ir embora. E das 2 às 3, todos os dias ele tirava uma soneca na mesa dele. Cara, isso é demais, cara. isso que é sensacional. Ó, tem episódio que eu acho, assim, tem uma frase que eu acho que resume bem o que é a série pra quem não conhece. Aquela parte que o Michael chega na mesa do Stanley e tem uma foto de uma menina com uniforme de colegial. Aí ele fala, nossa, Stanley, olha só que gostosa, hein? Eita, aí meio que fala assim, ela é minha filha, Michael. E ela tá no colegial. Cara, isso é tão sem noção, cara, em tantos níveis.
Não, também quando tem...
Aí fica...
Quando tem o dia de leve sua filha para o trabalho, que o Stanley leva a filha dele e ela começa a dar em cima do Ryan. E a Kelly fica muito puta. E ela vai lá e fala pro Stanley que o Ryan tá dando em cima da filha dele. E vai lá e fala um monte.
Sabe assim, o Ryan tava entendendo nada. O Ryan nem tava dando chance pra ela. O Ryan só se foge nessa série também, né?
Então, o Ryan, ele é um personagem que eu gosto muito, porque ele surgiu pra ser... Acho que muita gente já teve essa parte na vida, quando você entra num trabalho e fala, não, vou ficar aqui só um ou dois anos, depois eu alguma coisa melhor. E quando você vai ver, você tá lá a vida inteira. Você vai ficando.
E vai ficando.
Ele começa como temporário, que seria como um estagiário nosso, ou algo do tipo, se não me engano. E ele vai ficando, acontece uma reviravolta lá que ele consegue um cargo muito bom e, pra variar, ele estraga tudo. E volta a ser estagiário.
Fiquei com dó dele, velho. A parte que ele falava assim, né? Eles não me respeitam. Se eles soubessem quanto que eu pago no corte de cabelo agora, eles iriam respeitar. Aí ele é mandado embora.
Aí o Kevin vai e bagunça todo o cabelo dele.
Muito foda, velho.
Muito bom, cara. E o legal da série é que os personagens, os secundários, eles têm um tempo de tela que durante muita parte da série é um tempo ok. Eles não excedem muita gente. Uhum. Por exemplo, a Kelly, às vezes passa um episódio inteiro sem aparecer.
Eu não gosto dela.
Aparece, ela queria do caso e arruma. Não, ela é insuportável.
Puta que pariu.
Ela só arruma treta, ela briga o tempo inteiro.
Incrível, que eu já trabalhei com pessoas igual a Kelly, cara.
Eu também já. Esse que é o legal do The Office, que ela é insuportável.
Isso que é o bom do The Office, que se você olhar ali, ó, todos os personagens, você vai identificar com alguém que já passou pela sua vida.
Existe na vida real.
Às vezes um chefe.
Quem nunca trabalhou com o Creed?
É.
O Creed, que é aquele cara que ele tá lá e ninguém sabe por quê, o que ele faz, porque ele faz, ele só tá
do
lá.
Nada ele some, do nada volta.
Ninguém nunca manda ele embora, ninguém sabe o trabalho que ele faz, mas ele tá lá.
Cara, eu acho que The Office trouxe um romance muito legal, que é da Pam e do Dean, e não é chato, cara. Eu acho legal o romance deles, sim, porque eles são bem descontraídos, não tem muito drama. Tem um pouquinho de drama no final da série já, mas é um drama bom.
Sim.
Porque muitos casais passam por isso também. Que aquela questão do relacionamento fica repetitivo. Deles não descobrir, assim, não saberem mais de coisas novas uns dos outros, né? Porque se você fica muito tempo com uma pessoa...
E até a questão da distância, quando ele começa a firma dele de esportes com os colegas.
Isso.
Em Filadélfia, se eu não me engano.
Mas é muito legal, cara.
Isso, eu esqueci o nome é bem divertido.
Atlético é alguma coisa, esqueci o nome também.
Atlip. Eu não sei como que ficou em português. Então, pergunta. Eu tenho um estigma muito chato que eu costumo ver as séries no áudio original, então eu não vi The Office dublado. Então, eu não sei como ficaria algumas traduções. Eu lembrei agora desse nome, que eu vi o Atli, mas eu não sei como ficaria.
Eu baixei dublado.
Ah, legal.
Só que da primeira vez eu achei legendado. E, mano, essa é uma série que sofre com a dublagem. Sabe aquele episódio que o Michael, ele mandou o Toby se muda, aí o Toby volta depois? Aí o Michael fala,
God, não!
Isso, cara, isso no idioma original é muito melhor, cara. Essa cena é muito boa. A dublagem se esforçou, mas você sabe que não fica a mesma coisa, né? Fica uma coisa assim, meio emulada, sabe, da cena.
Sim, e virou meme essa cena, né? Essa cena é incrível. Faça todo vídeo de YouTube e usa isso.
Virou meme, cara.
Sim.
Eu comecei a ver a série por causa desse meme.
E tem aquele meme clássico também do...
Parkour.
Pulando do sofá, tipo, pro outro.
Mano, esse episódio é tão sem noção, cara. Até pra uma série sem noção, esse episódio se supera. Três, Zé Ruela, parkour no sofá, na cadeira do escritório.
Do caminhão.
Até que o Andy quebra a perna, né? Machuca a perna.
Pula do caminhão, naquela parede, dou um mortal por aquela cerca, cai em cima da geladeira e depois dou um mortal de novo pro chão. Não, vai sim, vai dar certo.
Essa é a expectativa. Cara, e o Steve Carell? Muitos falam que ele carrega essa série nas costas, até certo ponto.
Sim.
Cara, realmente, ele é um cara, assim, é um personagem. Todos são bons, mas ele se destaca. Porque ao mesmo tempo que ele te deixa constrangido, ao mesmo tempo que ele causa certa raiva em quem tá assistindo, você também se diverte muito com ele. Não com ele, mas com as situações que ele cria. E realmente, no momento em que ele sai, a série perdeu muito. Perdeu um certo carisma que tinha já. Aliás, todos os personagens têm carisma, né? Mas o Steve Carell tinha muito carisma com o público e foi o início do fim, né? Da série, infelizmente.
Mas eu acho que o principal motivo não é nem a questão do Steve Carell em si, porque ele é maravilhoso, mas eu acho que a série tinha como continuar sem ele. O problema foi que eles não arrumaram um jeito de substituir ele. Eles ficaram nessa dúvida se substituía ou não. Que entrou o aquele cara que eu esqueci o nome dele, você gosta?
Vamos fazer um exercício rápido aqui. Depois que ele saiu, quantos chefes tiveram no escritório?
Ah, teve um monte. Teve o D'Angelo, teve o Andy, que ficou um tempo, o Creed ficou um dia, o Dwight deu um tiro no chão e teve que sair. Aí depois teve o Robert California.
Nossa, olha só quantos, cara.
E daí pra... É porque assim, eu vi na época que eles não queriam substituir o Michael, porque eles sabiam que não ia ter como. Então eles resolveram colocar papéis com participação, ninguém que ficasse fixo. Por isso que eles fizeram esse rodízio na série. Mas eu acho que perdeu muito, porque seria muito interessante você ver o Dwight mais vezes como líder, ou até o Jim como líder, e você ver o Dwight muito puto porque ele tá em segundo de novo.
Oh, pra quem não sabe aqui, o Jim e o Dwight, eles são amigos, só que eles brigam a série inteira, cara. Quase inimigos, né? Aquele amigo assim que você treta direto, cara. Só que é uma treta boa.
O Jim seria o mocinho e o Dwight seria aquele anti-herói. Ele joga de acordo com as regras dele.
Tem episódio que o Dwight se veste daquele vilão do Star Wars, fica idêntico, cara.
Uhum.
Palpatine. Cara, faz uma sósia mesmo, Palpatine.
Não, e quando ele coloca... Ele colocar fogo no escritório.
Ele era da brigada de incêndio e ele sempre fazia simulações, mas ninguém levava a sério. Aí um dia, ele fez uma simulação de verdade quase, né? Botou fogo mesmo em algumas lixeiras, trancou algumas portas, ele pegou o maçarico, esquentou as maçanetas. Mano, o pessoal ficou desesperado. O Oscar tava saindo pelos dutos de ventilação. Por algum motivo, nesse dia, a Angela tinha levado um dos gatos dela. E ela joga o gato pro Oscar. Fica um carro no escritório. Cara, ninguém...
Não, e o Stanley tem um infarto. E depois o Dwight fica muito bravo e fala que ele salvou a vida dele. Se não fosse pelo incêndio, ele nunca descobriria que tinha problema de coração.
Olha, Dwight herói aí, ó. Na percepção dele.
Não, isso me lembra um outro episódio que um personagem acha que salvou alguém por causa de um acidente que ele causou. Você consegue lembrar de qual episódio eu tô falando? Quando o Michael atropela a Meredith e descobre que ela tinha raiva.
E não sabe, né?
Descobre que ela tinha raiva. Forte, cara. Mano, que tipo de pessoa tem raiva?
Que solução, cara. É aquele episódio.
Aham. Uhum.
Teve episódio, mano, que eu lembro que eu ria.
Festa,
não pelo
fast.
Que aconteceu em si, mas por toda a construção que ele teve. O episódio que o ex-noivo da Pam vai bater no Jim dentro do escritório. Aí o Duarte saca um gás de pimenta, mano, e taca no cara.
É o Roy.
Aí no episódio seguinte, quando começa, aparece o Duarte com os olhos cheios de água, tá ligado? Tudo chorando também, né? Porque o gás de pimenta, quem solta, também se prejudica, né?
Aham. Uhum.
Aí mostra o Duarte com os olhos todos vermelhos, cheio de lágrima no olho, falando: eu trago gás de pimenta há 15 anos, todos os dias, e me chamavam de louco. Tá vendo? Quem é o louco agora? Ele é muito sem noção, velho.
Não, e depois do final desse episódio, o Roy, que é o noivo da Pen, o ex-noivo, ele aparece de novo no final. Depois que ele já aparece, ele já conversa com o Jim, aparece o Kevin de longe e fala: ei, Jim, Roy, cuidado, pausadamente. Que o engraçado do Kevin Malone é que ele fala pausadamente, faz parecer que ele tem algum tipo de retardo ou problema mental, não sei como que diz hoje em dia.
Olha que coisa interessante. A série flerta muito com isso, com o fato do Kevin ter algum probleminha ou não. Tem um episódio, cara, que eu ri tanto, Caio. Eu ri da primeira vez e ri mais da segunda vez, porque eu já tava esperando, sabe?
Uhum.
Tem um episódio que o Andy Não sei por algum motivo lá, ele adota vários cachorros. Aí a galera do escritório, pra ajudar, adota dele alguns. Inclusive o Kevin adota um também, né? Aí eles estão comentando no dia seguinte sobre os cachorros e tal. Aí chega o Kevin falando da Ruby. Nossa, a Ruby é tão quietinha. Ela desde que ela chegou, ela tá deitada no mesmo lugar. Só que por ser o Kevin, todo mundo já fica assim olhando pra cara dele, né? Nossa, Kevin, mas você deu comida. Você deu comida pra ela? Dei, mas ela não come, ela não bebe água. Hoje, pra eu deixar ela assistindo TV, eu tive que abrir o olho dela. Mano, e ela fede muito. Aí todo mundo, pô, o cachorro tá morto, velho. Não é possível, né? Aí criou esse clima tenso. Aí no final do episódio, mostra ele no chão da casa dele, ajoelhado. Oi, Ruby. O pessoal do escritório tá perguntando muito de você. Aí a Ruby abre o olhinho e lambe a testa dele. Tipo assim, ela tava viva, tá ligado? Só que por ser o Kevin...
ela só não liga.
Ela só tava cansada, sei lá. É uma cachorra gordinha, tá ligado? No chão, mano. É muito foda, velho.
Tem um episódio também com uma personagem que entra depois, que é a Holly. Ela entra pra substituir o Toby como RH. Que o Toby é o personagem que o Michael odeia. Lembrando pra quem não assiste. E o Michael odeia ele justamente porque ele tem que cortar o barato, porque ele é do RH, ele representa a firma e tudo que pode de ruim acontecer. E o Michael odeia esse cara.
Só situa um pouco as coisas que o Toby evita no escritório, que o Michael odeia tanto ele.
Ué, lembra do dia da diversividade? Diversity Day? E os papéis que o Michael tem, como o Michael Gordo, o Michael Rapper, a vez que ele beija o Oscar à força. Simples, tem um episódio... E o Michael tá fazendo muita piada com o homossexual. E ela faz piada com um personagem chamado Oscar sobre ele ser gay. Aí o Toby chama ele e fala que não pode acontecer isso porque o Oscar realmente é gay. E o Michael fica muito bravo, você não pode sair por aí chamando as pessoas de gay desse jeito. Ela só brincando, você não pode falar sério. Aí o Toby, não, mas ele é gay de verdade. Olha, o Toby está sendo muito ofensivo com esse tipo de piada, porque uma coisa tem a gente brincar, outra coisa é você ficar chamando nomes pelas pessoas. Aí o Toby tentou um trabalho pra explicar pro Michael que o Oscar realmente é gay. O Oscar tem que ir lá falar com ele. Aí o Michael, e agora? Que ele nunca apareceu ser gay. Como que eu faço agora? Eu não sei mais quem é gay, quem não é. Me disseram que tinha um gaydar. Aí o Toby, não, você já parou pra pensar e tenta imaginar que todo mundo é gay. Aí você não consegue ofender ninguém. Ele fica muito bravo, o Toby. Você quer que eu saia por aí tratando as pessoas como se elas fossem gays? Olha o tipo de coisa que você manda eu fazer, ele pergunta que eu te odeio.
Eu lembro que nesse episódio ele beija o Oscar à força, cara. Pra provar que ele não era preconceituoso. Sim, à força.
E que eu ia falar que a gente chegou nesse assunto, ficou entre a Holly. E pra zoar, eu não lembro quem é que fala que o Kevin tem problema mental e a Holly passa o episódio inteiro tratando como se ele fosse especial.
Ela fica achando que ele tinha alguma doença. Aí ela chega nele, ele tá naquelas máquinas de pegar refrigerante, né? Aí ela chega nele e fala, oi, você tá aí? Você quanto de dinheiro você tem no seu bolso? Aí ele pega e atira assim, ah, eu tenho algumas moedas e um botão. Aí ela já achava que tinha problema, aí só confirmou pra
e
ela.
E faz isso? Nossa, você tem um carro, você dirige sozinho, parabéns.
Aí ele acha que
ele quer. Esse é o tipo dele. De situação que eu não consigo imaginar outra série fazendo tão bem, cara.
Não, cara, se alguma outra série brincar com esse assunto de uma maneira errada, pode pegar muito mal, cara. Nossa, pode dar até um processo,
sim,
isso daí.
Muito mal.
Ainda mais hoje em dia, né? Com tanto mimimi na internet, que a gente sabe que tem.
Sim, e é engraçado porque o The Office, ele não é uma série tão nova, mas ele é um pouco antigo. Ele é do começo dos anos 2000, você falou, né? Ele acabou quando? 2014, por aí? Você lembra quando ele acabou?
Ó, ele começou em 2005 e acabou em 2013.
Então você vê, por exemplo, um exemplo de série da mesma época, How I Met Your Mother, ele é da mesma época, 2005, por aí. E ele tem alguns assuntos que hoje em dia poderiam pegar muito mal, como a questão do personagem, o Barney lá, que a gente fala que ele é machista, algumas situações da série. No The Office você não consegue encontrar muitos momentos assim, acho que mesmo até hoje ele conseguiria se dar muito bem na televisão. Ele tem uma delicadeza pra tratar de alguns assuntos.
Então, cara, porque The Office eu acho que ele é nonsense do início ao fim.
Sim.
Então a pessoa que entende a proposta ela não se sente prejudicada.
Não leva a sério.
A gente já pode concordar aqui que The Office não é pra burros, né, cara?
Não,
porque
não é,
você
cara.
Tem que ter um certo... Você precisa ter um certo, vai, entre aspas, intelecto pra conseguir entender, cara, as piadas. Porque elas não são fáceis em alguns momentos.
Sem contar que você tem que apreciar sarcasmo.
Muito.
E...
Humor negro.
E você tem que entender como que os personagens funcionam, porque alguns deles mudam bastante na série.
É, no decorrer da série, é verdade. Tem uma, assim, eles evoluem até, né? Tipo o Jim, tá sempre querendo um emprego novo. Quando ele treta com a Pen, ele vai trabalhar em Nova York, eu acho, né? Não sei. Outra cidade.
Sim.
E tem esses, essas...
Stanford, na verdade, ele tinha ido.
E, então, é, rola essas coisas... E quando o personagem volta, ele volta diferente, volta mais maduro. Até o Michael também, sim. Você tinha falado anteriormente, que o Michael na primeira temporada é um personagem, depois ele vira outro personagem. Mas isso é bom, não é ruim.
Sim.
De certa maneira, isso, até certo ponto, ajudou a série a chegar no patamar que ela alcançou, de uma série tão boa, cara.
Até a Jen muda bastante, que a Jen no começo é só a chefe, que é tudo certinho.
Virou uma louca.
Depois você vê que ela é totalmente perturbada. É um ser humano que precisa de tratamento.
Cara, e como eu achava essa mulher bonita. Muito. Depois que ela colocou silicone, nossa, ainda ficava eu e o Michael babando no silicone dela. E quando
não,
o Michael,
é,
e quando o Michael
como,
ia
cara.
Terminar com ela, aí no dia ela chegou lá com silicone novo. Aí o Michael não terminou com ela mais. Ele passou um episódio falando mal dela, né?
Aham. Uhum. As pessoas mudam, pan.
Depois acabou a raiva toda.
As pessoas mudam, elas evoluem, elas podem ser maiores.
Elas põem silicone. Nossa, cara. E aí tinha um estagiário dela que ela pegava, né?
Sim. Nunca ficou. Nunca deu certeza, mas tá claro pra todo mundo que assiste: é o Hunter. Que ele até grava um CD pra ela.
Hunter, isso mesmo. É isso mesmo. Mas tá vendo como o The Office joga as coisas no ar? E
sim.
Quem tá assistindo que vai interpretar da maneira que quiser, cara. Isso é legal. E eu acho que nas últimas temporadas perdeu um pouco disso. Perdeu muito, cara. Que os roteiristas... Olha, até eu acho que até a saída do Michael... Todas as situações, ou a maioria pelo menos, que aconteciam na série, por mais assim bizarras que fossem, eram situações sim. possíveis de acontecer. Não era algo muito lúdico, muito fora da realidade. Agora, na oitava e na nona, cara, tem umas situações que, porra, você olha e fala, meu, isso não aconteceria nunca, cara. Eu não sei se foi a falta de carisma dos personagens que passou essa impressão, ou
acho
se foi
o roteiro,
mesmo, mal feito. E aí a questão de não ter um chefe pontual, eu acho que só atrapalhou ainda mais. Porque antes...
Até então, porque o foco da série sempre foi o chefe.
É o Michael, né, cara?
É o escritório, mas como um chefe doido influencia em tudo que acontece ali.
Era uma engrenagem onde o Michael era o centro ali, né? Tudo já em torno dele. Só que era bom isso.
Sim.
Porque ele era a figura mais nonsense daquele escritório, daquele mundinho deles ali. Até quando o Michael ia em alguma reunião com clientes, ele era o cara nonsense. Sim. Não tinha... tantas personagens assim, sem noção, desequilibrados. Não, cara, era mais o Michael mesmo. É claro, né, que todos tinham um papel fundamental na série. Mas, sem noção mesmo, era só o Michael e o Dwight. O Dwight nunca foi um cara normal.
O Dwight, ele é um ponto fora da curva, cara. O que ele faz naquela série, naquele escritório, mano. Você presta atenção e vê que é pura loucura. É.
Só pra situar quem tá ouvindo, cara, o Dwight é um cara puxa-saco. E em pleno século XX, ele alimentava aí uma fazenda de beterrabas. Além do trabalho formal que ele tinha, ele pegava uma das meninas da contabilidade, só que ninguém sabia, só as câmeras, né? Com o passar dos episódios, isso vai sendo descoberto pelos uhum. personagens, mas tinha, assim, um mistériozinho entre eles, né? Só que o Dwight era um cara que ele chegava no escritório com armas ninjas, com gás de pimenta, teve um trecho da série que ele assume o escritório e ele coloca uma porta lá que pra você entrar você tinha que falar uma senha e todo dia ele mudava a senha. Aí tem um episódio que ele mesmo esquece a senha e ele sofre a consequência, né? Que era aquele gás lá que eles soltam nele.
Aham. Uhum. Não, e tem aquele episódio também que ele vira o interino e ele tinha comprado um coldre e ele achou legal ganhou um coldre. Isso aqui ele achou idiota, usar um coldre sem uma arma. Então ele comprou uma arma e as pessoas começaram a ficar assustadas pra provar que ele não oferecia risco nenhum. Ele pegou a arma, ele atirou sem querer. Não acertou ninguém, acertou o chão. Mas o barulho do tiro muito perto do ouvido de um personagem estourou o tímpano dele. Ele ficou surdo por um ouvido durante uns dias, umas semanas, ou coisa do tipo. Até que voltar ao normal.
Aí o Daryl ficava só mexendo a boca pro Andy achar que tava surdo. Uhum.
Cara, o Daryl, ele é outro personagem maravilhoso, cara. Eu amo aquele cara.
Nossa, cara.
E aquele ator é muito bom, né?
Então, ele faz algum filme de comédia. Eu não consigo lembrar agora, mas eu sei que eu já vi ele. Esse rosto já vi em alguns lugares.
Cara, ele já teve naquele... Eu sei de uma série que ele tá, que é muito bom. Você não assistiu, acho que é a Brooklyn Nine-Nine.
Não vi, cara. Eu preciso ver.
Que das séries de comédia que estão hoje em dia passando por aí, ela é minha preferida. E ele aparece de vez em quando com um personagem, participação especial.
Até que é o Terry Crews, né?
E ele é maravilhoso. Sim, Terry Crews. Sim, eu recomendo pra você também.
O Daryl, no The Office, tem uma cena também, cara, que eu chorei de rir, cara. Mas é errado, entende? Que eu tava rindo, mas eu sabia que era errado rir daquilo. Tem um episódio que acho que a avó dele morre, aí a Pen avisa a galera do escritório, só que ela não fala. Ela só falou que tinha algum evento acontecendo com o Daryl, mas ela não falou que era o velório da avó dele. Aí o pessoal do escritório acha que é aniversário dele. Aí o pessoal faz um cartão de aniversário. Aí ele começa a ler o cartão de aniversário e chorar de tristeza mesmo.
E você vê a lágrima escorrendo pelo olho dele, as pessoas estouram aquelas cobrinhas de festa que o pessoal joga gerado confete, batendo palma, um chapéuzinho. E ele chorando.
Aí você ri disso, mas você sabe que é errado. Eu não posso rir disso, cara.
É errado.
Cara, que puta série. É uma pena que muitas pessoas não comecem a assistir. As pessoas estão parando pela primeira temporada. A minha namorada foi uma das pessoas que parou, tipo, no episódio 6 da primeira temporada. E ela não quis ver mais. Quase terminei com ela.
Acho que... Poxa, cara... Tem que assistir. Não tem como parar de ver. Tem aí uma coisa que tem que acontecer. Você tem que repensar esse tipo de pessoa na sua vida. Como que uma pessoa não gosta de The Office? Porque uma coisa a pessoa nunca assistir. Eu só tenho Amazon. Na época quem assinou foi... A minha namorada assinou.
É noiva, ó.
Noiva, né? Que depois ela vai ouvir, vai brigar que eu falei namorada. Noiva. Ela assinou. Eu não lembro pra que. Ela assinou pra ver como é que era, porque... E eu lembro que a minha maior felicidade, quando abriu a Amazon Prime Video, e eu olhei que tinha The Office, porque eu sempre quis assistir. E no dia que eu fui procurar na Netflix, foi quando saiu do catálogo.
Parabéns,
muito
cara.
Bravo. Que eu tenho esse azar, já teve duas séries que eu demorei muito pra assistir. Quando eu fui assistir, saiu do catálogo. Simplesmente não tava lá mais. Que dá pra você conseguir. Em um mês você assiste The Office. Você paga aí R$11, assiste, cancela.
Cara, eu não cancelaria, porque o Amazon Prime tem muita série boa, mas...
Sim, cara, tem muita coisa legal. Eu fiquei surpreso. Porque eu tenho um problema que eu gosto de assistir coisas repetidas. Então eu assisti o The Office e tô assistindo de novo. E eu tô vendo How I Met Your Mother de novo, gosto de repetir as coisas lá.
Eu gosto de repetir poucas séries. Eu acho que The Office foi uma das poucas séries que eu assisti duas vezes. Pra você ver o tanto que eu gostei dessa série.
E uma coisa. The Office, cara, eu gostei tanto que ele chegou a uma situação na minha vida que ele, por pouco, ele tirou o Friends da minha lista de melhor série da minha vida. Ele tava sendo maravilhoso até o Michael sair. Depois que o Michael sai e dá uma caída, eu não tive como manter ele em primeiro lugar. Ele voltou ali pra segundo. Porque, por mais que ela tenha um desenrolar muito bom, aquele final ali, ele dá uma broxada. Aí eu tive que voltar à posição de segundo lugar.
Já dando spoiler aí, eu acho que a melhor coisa da nona temporada é o último episódio, que o Michael volta, cara. Isso é muito louco.
Sim.
Cara. Puta, e.
O último episódio, olha, ele é um casamento, uma coisa assim, né? De quem que é?
Não. Isso, do Dwight. Do Dwight com
o Dwight. Verdade,
cara,
verdade. Dwight com a Angela.
Eu até anotei a frase que o Dwight fala pra Angela, pedindo ela em casamento. Foi o pedido de casamento mais sem nexo que eu já vi na minha vida. Olha a frase que ele fala. Não me importo se o Felipe não é meu filho. Eu vou criar 100 crianças de 100 dos seus amantes se puder ficar com você. É um romantismo no nível fodido, cara.
Angela, agora eu lembrei de dos acontecimentos mais legais da série. É quando a Angela começa a sair com o governador / senador. E ela fica se gabando pra todo mundo o tempo todo. Aí o Oscar cisma que ele é gay. E as pessoas acham que ele tá com ciúme.
É.
Até que ele prova que ele é gay tendo um caso com ele.
É foda, cara. Mano, o que eu achei legal desse arco aí é que desde o início, né, eles ficam soltando essa piadinha de que o senador é gay, ele é gay, ele é gay. E ninguém acredita. Aí, até que se concretiza mesmo. Assim, a gente não tá rindo do fato do cara ser gay, mas é...
Não, a gente tá... situação da Angela.
Isso, que ela tá se vangloriando.
Quem não conhece a série, os personagens, eles são bem peculiares. Tem poucas pessoas que são médias ali, tipo, com personalidade ok. A maioria é por aí.
Cara, eu acho que só o Jim é a pena.
E a Angela, a finalidade dela, gira em torno dela ser muito... É, só o Jim que é mais ou menos
os normais ali.
Porque a Angela gira... Isso, a personalidade dela gira muito em torno dela ser muito conservadora.
É.
Ela é muito conservadora, ela fala de religião o tempo inteiro. A religião deles lá é um pouco diferente, mas seria como o evangélico.
Mas não, né, vamos esquecer que a Angela dá pro Dwight lá no...
Segue a...
no estoque, né?
Sim. E é que a graça... Porque ela... julga todo mundo o tempo inteiro. Ela usa a desculpa da religião, de inferno pra tudo, do conservadorismo dela. E ela só faz cagada o tempo inteiro. Ela pega o Andy,
faz uma sátira,
ela,
né,
pega o Dwight, depois ela fica noiva do Andy, continua pegando o Dwight. E o governador, quando descobre que o Oscar tá com ele, ela manda o Dwight contratar um cara pra matar o Oscar.
Pra quebrar as pernas do Oscar. E o cara vai, né? Aí depois eles ficam tentando parar o cara.
Com o um tubo de ferro na mão.
Cara, que sério, cara. É que a gente acha que é meio besta, né? A gente gosta dessas paradas, né?
É que a gente, desde novo, a gente sempre teve um humor meio esquisito, né?
Sempre, cara. A gente até era os nerdão da escola, né? Tipo,
sim, cara. Os nerdão que ficava lendo do enciclopédia e...
No, God! No, God! Please, no! 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 Você tem algo mais pra acrescentar da série? Você quer já encerrando?
Cara, acho que no geral a gente já falou, Maria, que tinha que falar já. Recomendo pra todo mundo que puder assistir, porque nossa série é maravilhosa. Não é à toa que ela ganhou todos os prêmios que ela ganhou. Teve ano aí que eles fizeram a limpa nos Emmys, que parecia só tinha eles na televisão.
Sério?
Sim, eles eram, cara. Ganharam muito prêmio. O Michael mesmo acho que cansou de ganhar. Já tá ganhando mais Emmy do que ganhou Dani.
E é o papel da vida dele, né, cara? Sinceramente.
Sim.
Porra.
O cara que a gente conheceu lá na infância como virgem de 40 anos.
Porra, é mesmo, mano.
Depois fez alguns papéis fraquinhos por ali e por aqui, ficou conhecido com Michael Scott.
Ele fez A Pequena Miss Sunshine.
Nossa, verdade, não lembrava que era com ele, não.
É um bom filme também, recomendo.
Esse tipo de humor é muito bacana, né, cara? Eu acho o humor do Michael Scott muito bom, é ácido.
Sei lá, eu me arriscaria aqui que o humor dele é tão ácido, um pouco menos, mas quase quanto do Rick and Morty. É um humor, cara, que você se sente mal às vezes, mas você ri mesmo assim.
Sim.
É muito foda.
É porque,
cara,
a diferença do Michael Scott pro Rick é que o Rick, ele é maldoso, ele não se importa com as pessoas. O Michael, ele só é burro.
E o Rick é um gênio, né?
O Rick é um gênio. O Michael, ele é inocente, ele é burro, ele não sabe que ele tá fazendo as coisas e pode ofender as pessoas.
Cara, e assim, eu acho que em alguns momentos também, a série toca num... A série é de humor, humor ácido, escrachado, mas em alguns momentos ela toca um drama do personagem. Quando fala que quando criança ele só queria ter amigos, ele era assim, aquele cara excluidão.
Sim.
E não só ele, ela toca nessa parada de muitos personagens. No momento que o Dwight descobre que ele não pode ter filhos.
Sim.
Cara, e são questões que tá na nossa vida, cara, tá aí também. Se você falar com as pessoas do seu trabalho, você vai ver que eles estão ali todos os dias, brincando, conversando, trabalhando. Mas, cara, todos passam por dificuldades. Todos os relacionamentos passam por dificuldades do dia a dia. Até a sétima temporada, isso era bem explorado. A partir da sétima, isso se perdeu, cara. Aquela jornada do Andy, por ser ator, cara, como aquele é chato.
Nossa, aquele é muito chato.
Aí ele vira piada na internet depois, aí depois vira... Sei lá o quê, de faculdade.
Que então, eu até confesso que essa segunda vez que eu assisti o... The Office, quando o Michael sai, eu parei de assistir. Eu pulei direto pro último episódio, ao casamento. E eu parei por aí. Eu vou voltar pra assistir de novo alguns melhores momentos, que eu sei que tem muita coisa legal, mas...
Viu do cachorro do
assistir todos os episódios, eu não consigo. Ao do cachorro, o episódio do Oscar com o governador, é legal.
Tem outro de cachorro também aqui, que ele chega no escritório pela manhã, e lá no estacionamento, alguém deixou o carro fechado com o cachorro dentro. Aí o Oscar pega puto, pega uma chave... Não, ele pega puto e fica querendo, né, ver uma solução pra tirar o cachorro dali. Aí o Kevin fala assim, mas será que ele tá sem ar mesmo? Calma aí, eu vou lá pro meu carro, eu vou trancar tudo, e quando eu ficar sem ar, vocês vão ver, né, o tempo. Eu aviso isso. Aí ele vai pra lá, e o episódio continua. Aí eles ficam lá, tentando tirar o cachorro, acho que eles quebram o vidro, tiram o cachorro, eles... põe o cachorro de volta, aí passa um Durex no vidro. E, cara, um tempão depois, a buzina do carro começa a tocar que o Kevin tinha desmaiado. Aí ele bateu a testa no volante e tava na buzina lá. Muito foda, velho.
Cara, esse episódio...
Tinha essas situações.
Muitos episódios clássicos, cara.
Muitos, cara. E, assim, além do humor, tinha um certo apelo dramático em alguns momentos, que era bom, cara. Fazia o roteiro bom e fazia aqueles personagens tão críveis. Você via um cara ali, porra, mas esse cara tem problemas, esse cara passa por situações difíceis e tal. Depois da sétima, acabou, cara. Os problemas são sem noção demais, então, sabe?
Na sétima temporada, da oitava pra frente, quando o Michael sai, parece que fica muito genérico. Parece que você Exatamente. Tá assistindo uma outra sitcom qualquer.
Exatamente. Até parece que outras pessoas assumiram os roteiros, né?
Sim, até aqueles episódios que o pessoal da equipe de filmagem começa a interagir com o pessoal, achei muito tosco aquilo.
É, então, eu nunca teve isso. Se fosse bem feito ainda, tudo bem, mas não tinha sido bem construído aquilo,
não,
né?
Foi muito estranho, porque começa a ficar esquisito, porque você percebe que muita coisa que aconteceu no passado poderia ter sido resolvido por simplesmente a equipe de câmera interferir.
Exatamente.
Se interferir um pouco da credibilidade.
Isso, sim. Porque, assim, o artifício até então era a equipe de filmagem não pode interagir com os personagens. E isso estava estabelecido já. Eles estavam ali pra captar áudio e vídeo só.
Aí depois eles tentam forçar um romance do cameraman com a Pano, tenta. O cara, na verdade, nem é câmera, acho que ele é o cara que segura o microfone, coisa assim.
Mas muito sem noção, cara. Então, é o tipo de série que não soube parar quando deveria. Porque se eles tivessem encerrado na sétima temporada com um grande, um puto do episódio, puta, meu, ia ser muito louco, mano. Ia falar, falar pra você, mano, ia estar nos top aí de muita gente.
Isso é um problema que muita série e filmes também tem hoje. O pessoal não sabe a hora de parar. Eles querem ganhar dinheiro até esgotar, cara. E acaba esgotando as séries.
É, dinheiro, né? Essa é parada.
Isso deve ser um assunto recorrente nos próximos podcasts também. Que a gente vai sobre outras séries, outros filmes.
Sim.
A gente vai acabar falando sobre isso. Como séries que não sabem a hora de parar.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Cara, as minhas considerações finais sobre The Office, pra quem estiver aí escutando, quem quiser começar, meu, começa e dê uma chance pra série. Dê uma chance até a segunda temporada. A série, ela só melhora até a sétima. E é uma curva mesmo, cara, que só sobe, entendeu? Até a sétima é uma série excelente. Cara,
e mesmo depois que o Michael sai, vale a pena continuar assistindo. Beleza, que ela perde um pouco da qualidade, mas ela ainda assim é muito
depois
boa.
Depois que o Michael sai, eu acho que aí vira uma série de humor escrachado mesmo. Eu só continuei pela risada, porque ainda é engraçado.
Sim, e porque...
Perde a magia.
E porque vale a pena você ver o desfechar dos personagens,
isso.
Né?
Isso.
Você quer ver como que a pena acaba, como o que acontece com o Dwight, com a Meredith, com, sei lá, Stanley. O que acontece na vida desse ano?
Nada, só dorme. Só dorme, cara. Mas é bom, cara. Olha, eu recomendo muito The Office. Eu já recomendei pra várias pessoas essa série, mas as pessoas não entendem a série. Elas, cara, esse comentário é recorrente. Elas falam assim, ai, mas é documentário? E porra, e daí que é documentário? Assiste a porra do documentário, é da hora, cara. E não é um simples documentário.
É
uma série de humor, cara. É só um plano de fundo o fato do documentário. É só uma justificativa pra acompanhar uma empresa de papel. Que porra que acontece numa empresa de papel? Nada, cara. É só uma justificativa, tá ligado?
Lá fora, eles têm um termo pra isso. Quando você finge que é um documentário, mas não é nada real. Eu não sei se em português existe um termo pra isso. Lá fora é mockumentary.
É que pra gente não é comum isso, né?
Ali. Lá é comum fazer filmes que parecem que é um documentário realista, mas na verdade é só uma zoeira,
tipo,
ou
Blair,
desculpa,
né?
Isso, é só uma desculpa pra você gravar daquele jeito.
Mas achei muito bom, cara. Sério, meu, essa série eu fui pego de surpresa, porque eu não sabia que eu estava prestes a assistir uma coisa tão boa quanto ela é.
Eu também, cara.
Eu fui fascinado.
Com preconceito, porque assim, quem me conhece sabe o quanto eu sou fã de Friends. E muita gente falava pra mim, mano, The Office é bem melhor, você vai curtir. E eu fiquei surpreso que durante muito tempo eu comecei a repensar isso. E eu, mano, eu curti a série demais, 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 demais. E eu não esperava que a série era tão boa. Então eu acho um absurdo uma série com essa qualidade e pessoas não assistiram. Sendo que tem tanta série ruim por aí que o pessoal assiste.
Cara, o pessoal assiste novela. Vai ter The Office, cacete. Vou te dar uma boa notícia, cara.
Sim, fala pra
eu
mim.
Eu estava lendo que a Netflix tá produzindo, junto aos criadores de The Office e Steve Carell, que também vai interpretar o principal nessa série, Space Force. É a nova série da Netflix?
Sim, eu vi. Vai ter até a Phoebe da Netflix. A Phoebe.
Do Friends, né?
Vai ser a esposa dele.
Cara, eu tô muito ansioso pra essa série, cara. Porque vai ser no mesmo esquema de documentário.
Você já viu as imagens da série? Ele tá...
Você leu a sinopse?
Cara, do Michael Scott. Até a expressão facial dele é a mesma. Sim, ele era... Ele queria ser líder da Força Aérea, mas acaba com o negócio espacial, né?
Eles trabalham numa base pra proteger a Lua. Mano... Sem noção, velho. É pior que uma empresa de papel, cara. Mano, não acontece nada. Sem noção.
Deve ser interessante.
E eu tô ansioso, cara.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Então é isso, cara. Tem alguma coisa que você queira deixar aí? Alguma indicação tua? Sei lá, alguma outra série?
Ah, cara, a indicação que eu dou aí é do Brooklyn Nine-Nine, tá na Netflix algumas temporadas, que é uma série policial, são policiais de Nova York, só que é de comédia. E ela, eu acho que ela é bem interessante, ela foge um pouco do que a gente tá acostumado também, como, por exemplo, ela dá muito espaço para minorias, a gente tem um capitão e um sargento que são negros, a gente tem as skills principais que elas são latinas e elas são fodas, e tipo os dois caras brancos comuns que a gente conhece, um dois tiozão bem otário que ninguém leva a sério.
Parece bom.
É bem, bem diferente. Inclusive tem o Terry Crews, famoso pai do Chris, e onde tem o pai do Chris eu dou like, não tenho o que falar. Inclusive o nome dele na série também é Terry.
Uma referência.
Isso.
E é tão boa quanto The Office? Você diria que tá no mesmo patamar?
Cara, não vou dizer que é tão boa, mas tem um nível parecido, cara, ele é muito bom. Como que eu disse, hoje em dia, série de comédia que tá em atividade, que tá em gravação ainda, ela é a melhor. Pra mim, eu nem consigo pensar em outra série que seja melhor que Brooklyn Nine-Nine
tá.
Hoje.
Eu vou assistir por indicação sua essa série. Os nossos gostos sem noção pra comédia são mais ou menos parecidos.
Sim, dá uma oportunidade. E falar em gosto sem noção, eu convido o pessoal aí que deve sair, a gente vai pensar num tema legal pra fazer, mas acho que seria legal a gente fazer sobre animações sem noção. Porque além de Rick and Morty, que todo mundo fala o tempo inteiro, a gente poderia falar muito bem sobre algumas outras animações, como, por exemplo, eu adoro aquela série Apenas um Show. Cara, que desenho maravilhoso, eu adoro aquilo, tá? Tem que fazer só sobre aquilo.
A minha indicação aqui, cara, vai ser um filme muito bom, Durante a Tormenta, um thriller da Netflix. Muito bem feito, cara, é espanhol, sabe aquela linha de filmes espanhóis?
Sim, a Netflix tá gostando de filme espanhol, né?
Torci o nariz um pouco pra esse produto, mas agora eu tô gostando, cara. E são bons mesmo, boa produção, bons atores. Recomendo aí, cara, foi na listinha lá depois.
Ah, legal, vou pesquisar pra assistir sim.
Então beleza, cara, fica aí.
Demorou.
Valeu pela participação. Você quer deixar seu Instagram pra alguém te seguir? Se você quiser, coloco lá na descrição.
Cara, eu não sou muito ativo em rede social, mas pode colocar lá. É tudo Caio Valentim. Eu te mando depois pra gente colocar, mas eu não uso muito, não.
Beleza. Falou, hein? Tamo junto aí.
Falou.
Muito bem, você chegou ao final do episódio. E eu tenho uma surpresa pra você. R$20 por este grande feito. Na descrição do episódio eu vou deixar dois links, um do RecargaP e outro do PicPay. Se você se cadastrar neste link do PicPay, você vai ganhar R$10 de volta na sua primeira compra com cartão de crédito dentro do aplicativo. E o outro é do RecargaP. Se você se cadastrar neste link na descrição do episódio, você também vai ganhar R$10 para pagar qualquer boleto, recarregar celular, bilhete único e até mesmo para comprar aqueles brinquedinhos proibidos que talvez você tanto goste. Então, não perde essa promoção, porque eu não sei até quando ela vai.